Por essa razão primordial, qual seja, da prevalência da essência sobre a forma, há de se averiguar a tipicidade material, não apenas a tipicidade formal, que se torna indispensável proceder a uma análise segregada dessas operações para se chegar aos fatos específicos levados à denúncia. Vejamos, portanto, novamente, a título de contextualização, as principais características dessas operações desdobradas por credor, de modo que tenhamos melhores condições de avaliar o caso mais específico relativo às operações entre a União e o Banco do Brasil no âmbito do Plano Safra. Com esse enfoque, destaco o valor comparativo entre as operações da União com o Banco do Brasil e com o BNDES, e em razão das suas similaridades, na medida em que ambas dizem respeito às subvenções econômicas por equalização de taxas de juros envolvendo bancos públicos. Com essa abordagem, passo a discorrer nessa ordem sobre as operações relativas à Caixa, ao Fundo de Garantia, ao BNDES e, por fim, ao Banco do Brasil. Financiamento das despesas da União pela Caixa. Nesse sentido, o diferimento da despesa de responsabilidade da União deu-se mediante utilização da Caixa como financiadora do abono salarial, do Bolsa Família e do Seguro-Desemprego, na medida em que suportou o ônus financeiro dessas políticas sociais, que a instituição financeira passou a ser credora da União. Nesse caso, verifica-se que a União se valeu de instituição financeira por ela controlada, para, com recursos próprios da empresa, suportar o pagamento de obrigações de responsabilidade do Tesouro Nacional, tendo este postergado a transferência dos valores devidos. Nossos termos, quando a Caixa financiou despesas públicas que deveriam ter sido pagas com recursos da União, esta passou a ser devedora da instituição financeira controlada, em desacordo com a vedação imposta pelo artigo 36 do Estatuto da Responsabilidade Fiscal. Em razão desse expediente junto à Caixa, a União distorceu significativamente seus resultados fiscais até agosto de 14, visto que deixou de computar aumento de dívida e de despesas primárias decorrentes do Bolsa Família, abono salarial e seguro-desemprego, as quais foram assumidas pela Caixa com recursos próprios. O gráfico a seguir mostra a evolução do saldo das operações entre dezembro de 2001 a dezembro de 2015. E segue o quadro. Em que pese a vegação gravada no artigo 36 da LRF, a União acumulou um passivo de 4 bilhões ao final de 13 junto à Caixa. Ao longo de 14, esse financiamento de políticas públicas pela Caixa chegou a superar 7 bilhões. Após expressiva redução em agosto de 14, dos valores devidos pela União, não se observa uma elevação significativa dessa dívida. 2622. Financiamento de despesas da União pelo Fundo de Garantia. Nessa situação, houve postergação de transferência da União, ao tempo que recursos do Fundo de Garantia suportavam despesas relativas ao programa Minha Casa Minha Vida, desse modo financiando-as. Tais despesas se referem a subvenções econômicas concedidas pela União, com amparo na Lei 11.977/2009, às pessoas físicas contratantes de financiamentos habitacionais realizadas no âmbito do programa. Esse caso, contudo, não envolve violação do artigo 36 da LRF. Afinal, embora a Caixa participe do PMCMV, na qualidade de agente operador, as despesas foram financiadas do Fundo de Garantia e não da instituição financeira. Nesse caso, ao postergar o pagamento de despesas com sua responsabilidade, valendo de recursos do Fundo de Garantia por tempo de serviço, a União deixou de contabilizar o correspondente aumento da dívida pública e a respectiva despesa primária a ela associada. Tal prática teria permitido que se evidenciasse artificialmente resultados fiscais mais favoráveis pela União. O gráfico seguinte retrata a evolução dos passivos entre dezembro de 2001 a dezembro de 2015. O passivo da União junto ao Fundo de Garantia cresce mais vigorosamente a partir de 10 e passa a situar no elevado platô ao longo de 15. Em dezembro, o saldo devedor recua abruptamente por força dos pagamentos efetuados em decorrência dos acordos do Tribunal de Contas da União. Como recuperar nesse sentido que em dezembro de 15 a União procedeu ao pagamento de 72 bilhões de reais ao Banco do Brasil, BNDES, Caixa, Fundo de Garantia relativos a débitos junto a essas instituições e obrigações referentes a 2015. Desse montante, 55 bilhões diz respeito à equalização de passivos em atraso, conforme apurado pelo TCU no contexto dos acordos supracitados. Feito esse registro, importa recuperar que o TCU ainda apontou como irregular a não orçamentação das operações de crédito entre a União e o Fundo de Garantia. Entendemos, contudo, que essa matéria em particular, além de não compor objeto mais detido nossa análise, comporta discussão metodológico e careta de estabilidade conceitual suficiente para efeito de caracterização de irregularidade. 2623, financiamento de despesas da União pelo BNDES. As despesas financiadas, nesse caso, refere-se a subvenções econômicas concedidas no âmbito do Programa de Sustentação do Investimento, PSI. A lógica desse programa, de modo resumido, consiste na oferta de crédito ao mercado em condições favoráveis ao tomador, especialmente mediante taxas de juros atrativas, subsidiadas pela União. Em 2012, por exemplo, a taxa de financiamento para aquisição de caminhões chegou a 2,5% ao ano. A maior parte do crédito é ofertada pelo BNDES com vistas a estipular a produção, aquisição e exportação de bens de capital. Parte da remuneração que cabe ao BNDES pelos financiamentos concedidos no âmbito do PSI é de responsabilidade da União, a qual paga a subvenção econômica referida à instituição financeira, sob a modalidade de equalização da taxa de juros, em conformidade com a Lei nº 12.096, de 2009. A questão que se mostra central nesse caso diz respeito ao fato de que os valores devidos pela União ao BNDES foram diferidos no tempo, o que se fez possível, segundo ressaltado pelo TCU, com a edição da portaria MF 122-2012. Tal portaria estabeleceu que os pagamentos das equalizações decorrentes de contratos celebrados a partir de abril de 12 seriam efetuados depois de 24 meses contados da apuração semestral por parte do BNDES dos valores devidos pela União. Com isso, passou-se a permitir que a União se colocasse em situação de devedora em relação ao BNDES, instituição financeira por ela controlada. Cumpre esclarecer que, embora as subvenções e análises sejam devidas ao BNDES, esses valores a receber foram registrados na contabilidade da Agência Especial de Fomento Industrial, FINAME, empresa pública federal constituída sob a forma de sociedade anônima que opera com recursos repassados pelo banco. O gráfico a seguir retrata a evolução dos saldos dos valores devidos pela União BNDES desde dezembro de 2001 a dezembro de 2015 e segue o gráfico. Em que pese a vedação imposta pelo artigo 36 da LRF, a União acumulou um passivo de 17 bilhões ao final de 2014 junto ao BNDES. Os montantes devidos continuaram a crescer ao longo de 2015 até alcançar o valor de 21 bilhões em novembro. Depois disso, declinam significativamente com a quitação de passivos efetuada em dezembro de 2015 ao encontro dos acordos no Tribunal de Contas da União. Com o auxílio dessa exposição contextualizada, passo agora ao exame das operações entre a União e o Banco do Brasil, as quais, conforme já mencionado, guardam semelhança com as operações analisadas no presente tópico. 2624, financiamento de despesas da União pelo BB, Banco do Brasil. Trata-se, conforme antecipado, de situação similar analisada no item anterior, uma vez que os passivos da União junto ao Banco do Brasil tiveram origem, sobretudo, em subvenção econômica concedida pela União sob a modalidade de equalização de taxas de juros em operações de crédito realizadas à safra agrícola, Plano Safra. Esse caso representa, ademais, a tônica do tocante à suposta contratação ilegal de operações de crédito do parecer da Comissão Especial do Impeachment da Câmara dos Deputados, aprovada em 11 de abril. A autorização para concessão de subvenções econômicas, olha a análise, foi dada pela Lei 8.427, de 92, a qual estatui que o Poder Executivo fica autorizado a conceder tais subvenções aos produtores rurais e suas cooperativas sob forma de equalização de taxa de juros. Segundo o artigo 5º dessa lei, compete ao Ministério da Fazenda estabelecer os critérios, limites e normas operacionais para a concessão dessa subvenção de equalização de juros. Nessa esteira, a portaria número 315 de 2021, do 7 de 14, tomada a título ilustrativo, também definiu a semelhança que se viu em relação às subvenções devidas ao BNDES em razão do PSI, como semestral o período de apuração dessas subvenções devidas pela União ao Banco do Brasil. Outro sim, estabeleceu a citada portaria que a equalização é considerada devida no primeiro dia após o período de apuração, devendo ser atualizada até a data do efetivo pagamento pela Secretaria do Tesouro Nacional. Nota-se que, conquanto o prazo de pagamento, nesse caso, tenha sido deixado em aberto, fato é que os valores já eram considerados devidos imediatamente após a apuração semestral da equalização, de modo que, desse ponto em diante, já haveria necessidade de registro do acréscimo da dívida da União junto ao Banco do Brasil nas estatísticas fiscais oficiais. Ocorre que, conforme apontado pelo Tribunal de Contas da União, além de não efetuar os pagamentos em prazos exíguos subsequentes, a União também deixou de registrar o consequente endividamento junto ao Banco do Brasil. Ocorria, assim, a evidenciação de resultados fiscais mais favoráveis que a realidade, com o subdimensionamento do déficit primário e da dívida pública federal. Na realidade, portanto, o Banco do Brasil terminava por financiar uma política pública da União, qual seja de concessão de subsídios a produtores agrícolas. Trata-se, por esse motivo, de mais um caso de inobservância do já citado artigo 36 da LRF, que veda a realização de operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação que a controle na qualidade de beneficiário do empréstimo. É o que se colhe das considerações do professor Conte perante a comissão. Houve, portanto, endividamento da União e o Banco do Brasil, instituição financeira por ela controlada, em desacordo com a legislação vigente, pois expressamente vedada pelo artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que proíbe a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação que a controle na qualidade beneficiária do empréstimo. O gráfico adiante revela a evolução do passivo da União acumulado junto ao Banco do Brasil no período de dezembro de 2001 a dezembro de 2015. Segue o gráfico. A análise do gráfico confirma os indícios apontados na denúncia. A exemplo do caso do BNDES, o passivo da União junto ao Banco do Brasil, que em dezembro de 2014 era de 11 bilhões, continuou a crescer ao longo de 15, chegando em novembro a 12 bilhões e 500. O montante apenas se deduz em dezembro, com a já citada quitação de passivos efetuada em razão dos acordos do Tribunal de Contas da União. Cabe complementar que, do ponto de vista qualitativo, o que se tem originalmente é uma relação legal entre a União e o Banco do Brasil, que em nada deveria se assemelhar a uma operação de crédito, mas que, especialmente a partir de 2013, parece ser utilizada como instrumento de financiamento da União em confronto com a vedação expressa da LRF. O presente exame, ressalte, não deve ser confundido com uma avaliação da política pública de crédito rural em si. Nesse aspecto, aliás, registramos apreço às manifestações de mérito trazidas pela denunciada por intermédio do advogado da União e da ministra da Agricultura, na audiência de 29 de abril, em que destacaram o papel do apoio creditício à agropecuária no fomento ao setor produtivo do país e a geração de empregos, renda e desenvolvimento socioeconômico. Trata-se seguramente de instrumento histórico de suporte a milhares de agricultores do país. Não é do mérito da política que tratamos aqui. Podemos identificar duas relações jurídicas distintas no âmbito do Plano Safra. Uma delas, entre a União e o Banco do Brasil, ou demais instituições financeiras que operem o sistema, o programa. E a outra, entre o Banco do Brasil e o tomador de crédito rural. A análise constante desse relatório trata exclusivamente das primeiras relações. O fato de que o pagamento dos valores devidos pela União ao Banco do Brasil a título de equalização de taxas de juros ter sido seu prazo deixado em aberto é causa de especial preocupação, ainda mais considerando que a aparente liberalidade deu asa à expressiva elevação dos passivos da União junto ao banco. Tal situação se assemelha, na esteira de Clarice Lispector, a uma definição que poderia se resolver qualquer dia, do zero ao infinito. Não se trata, por notório, de uma situação de zelo pela responsabilidade fiscal. Quanto a esse aspecto, medida louvável, porém tardia, foi edição do decreto número 535, de 1º de outubro, que vedou aos órgãos de entidade do Poder Executivo Federal firmarem contrato de prestação de serviços com instituições financeiras no interesse da execução de políticas públicas, que contém a cláusula que permita a ocorrência de insuficiente recurso por período superior a 5 dias úteis. 2625. Dever de zelo compatível com a Direção Superior da Administração Pública Federal. A partir do exame dessas operações e considerando que o Presidente da República, no termo do artigo 84.2 da Constituição Federal, deve exercer a direção superior da Administração Federal, não é razoável supor que a Presidente da República não soubesse que uma dívida nota de 50 bilhões de reais junto a bancos públicos federais pairava na atmosfera fiscal da União, até mesmo porque esse endividamento foi utilizado como forma de financiamento de políticas públicas prioritárias. Não se trata, portanto, no presente caso, de se pedir um impeachment porque alguém rouba um grampeador, tal como afirmou o eminente advogado-geral da União perante esse colegiado. Ocorre que foi apenas após a intervenção do Tribunal de Contas, órgão autônomo do controle externo auxiliado do Congresso Nacional, que o Poder Executivo procedeu à equalização desses passivos, como visto em conformidade com os acordos citados. Tais operações repises foram julgadas ilegais no âmbito da Corte de Contas da União. Vale destacar que a matéria foi alçada às contas presidenciais em 2014. Nesse contexto, o acórdão número 1464 do Tribunal de Contas, de 17 de junho de 15, comunicou ao Congresso Nacional que as contas presidenciais de 14 não estavam em condições de serem apreciadas naquele momento, em virtude de indícios de irregularidade apresentados no relatório preliminar, razão pela qual foi aberto o prazo de 30 dias para apresentação de contrarrazões por parte da Presidente da República. Ao final, o acordo 2461, de 7 de outubro, opinou pela rejeição das contas presidenciais de 14. Forçoso mencionar que o pagamento dos passivos pela União no final de 15 não poderia ter o efeito de elidir os fortes indícios do crime de responsabilidade. Tal interpretação, se aceita, exoneraria por completo o gestor da conduta fiscal responsável, pois saberia que a prática de determinado ato contrário à lei, ainda que descoberta, seria passivo de correção, sem a correspondente sanção. O bem jurídico protegido pela lei ficaria desprotegido. Não obstante, a denunciada arguiu que o Instituto da Convalidação preserve sana os atos administrativos viciados. A lei número 9784 de 99, citada pela AGU em seu artigo 55, trouxe a possibilidade da aplicação do Instituto da Convalidação do Ato Administrativo. Todavia, o referido dispositivo prescreve que em decisão na qual... Na decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Não é o caso, portanto. Seria convalidar atos que, conforme o exame desse relatório, A, lesaram o interesse público, B, ainda mais importante, constituem posse de crime previsto em lei. Crimes de responsabilidade não podem ser convalidados. Da mesma forma, a Presidente da República deveria ter observado a meta vigente até a aprovação do PLE número 5, que é a meta do Congresso Nacional. Sendo assim, também não há falar em convalidação das condutas perpetradas pela denunciada em razão da aprovação do referido projeto de lei. É que, caso prevalecesse tal interpretação, estaríamos admitindo que a própria Constituição Federal, no seu artigo 675, que exige de forma expressa prévia autorização legislativa, pudesse ser contrariada por norma infraconstitucional. Assim, trata de ato que não é passível de convalidação. Soma-se a isso o fato que, caso se admitisse considerar a meta fiscal pretendida no termo do PLE número 5, estar-se-ia conferindo ao projeto de lei efeito imediato, característico da medida provisória para alterar ponto fundamental da LDO 2015. Emprestar essa eficácia ao revido projeto de lei implica violação disposto no artigo 62, parágrafo 1º, item 1, alínea D da Constituição. Ademais, as práticas descritas na denúncia e imputadas à Presidente da República em 2015 com operações de créditos ilegais revelam não apenas indícios robustos no sentido de postergar o pagamento dos débitos assumidos perante as instituições financeiras controladas pela União, nesse caso o Banco do Brasil. Isso porque os fatos reiterados em 2015 por meio dos atrasos valores devidos referentes à equalização da safra agrícola perante aquela instituição financeira, também praticados em 2014, revelam contextos que podem demonstrar desvio de finalidade em favor de interesse político partidários, na medida em que, em um contexto eleitoral, sonegar informações da sociedade brasileira a constituir pano de fundo relevante para a apuração dos fatos praticados em 15. O exposto nos itens 2.5 e 2.6 desse relatório permite atestar com segurança haver justa causa para a ação. A presente análise é mais que o suficiente para reconhecer plausibilidade e verossimilhança às acusações trazidas na denúncia número 1 de 2016. Importante destacar que a defesa não negou os fatos, mas o justificou com o contra-argumento que o governo adotava diferente metodologia e diferente interpretação que, todavia, restaram vencidas no TCU. A conclusão segura sobre a existência ou não de omissão ou comissão dolosa por parte da denunciada deverá ser objeto de exame a partir da fato e instrução probatória. O que se tem na quadra processual são indícios suficientes para o prosseguimento do impeachment. 2.7, hipótese de absolvição sumária. A rigor, esse não seria o momento apropriado para analisar as hipóteses da absolvição sumária, dado que só poderia haver absolvição se houvesse um processo, com a triangulação juiz-acusação-acusado instaurado, o que formalmente não existe ainda. Todavia, por medida de justiça e em tributo ao princípio do devido processo legal, julgamos necessário antecipar essa análise pelas seguintes razões. A. O presente procedimento de impeachment tomou um rumo sui generis, uma vez que já temos defesa prévia escrita juntada aos autos e oral realizada perante a comissão. B. No processo penal, a absolvição sumária será analisada logo após a primeira manifestação da defesa. C. O recebimento da denúncia pelo Senado Federal tem como efeito a suspensão automática da denunciada de suas funções, medida rigorosa que se dá antes de qualquer instrução probatória e que não encontra paralelo no Código de Processo Penal. E D. A defesa preliminar levantou hipóteses que ensejariam a absolvição sumária. Portanto, consideramos a antecipação dessa análise como favorável à denunciada e também como manifestação de respeito ao cargo que ocupam. Importante lembrar que, se recebida a denúncia, haverá novo momento de análise de posse de absolução sumária, na oportunidade que essa comissão decidirá se oferecerá ou não a pronúncia ao final da fase de instrução perante essa comissão. O processo penal, conforme já referido, prevê a possibilidade de absolução sumária, ou seja, a análise de mérito antes da instrução probatória, quando manifesta ou evidente a condição que enseja a absolução. Considerando a defesa preliminar realizada tanto na Câmara dos deputados, quanto perante essa comissão especial do Senado, não vemos como presentes, antes da necessidade de sanção probatória, as condições que ensejariam a absorção sumária. No direito processual penal, o juiz deverá absorver sumariamente o acusado quando verificar a inexistência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato, a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade, que o fato narrado evidentemente não constitui crime ou extinta a punibilidade do agente. Não há causa manifesta de excludente de ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente. São aquelas previstas nos artigos 20, 21, 22, 23 e 28, parágrafo 6 do Código Penal, como erro de tipo, erro de proibição, obediência hierárquica, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, dentre outras. A denunciada, em sua defesa, trouxe argumentos que podem apontar em tese para erro de tipo. O elemento de operação de crédito constitutivo de um dos tipos penais proposto na denúncia não quis ser realizado pela denunciada. E para erro de proibição, todas as ações realizadas foram consideradas lícitas pela denunciada. A denunciada também trouxe em sua defesa perante essa comissão, em tributo à teoria tripartida do crime, argumento de ausência de culpabilidade objetiva, punibilidade de conduta diversa. Também alegou estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito excludente de ilicitude de gestão de crédito suplementar de despesas obrigatórias e discricionárias, respectivamente. O exame feito nos itens 2.5 e 2.6 desse relatório permitem afastar, nesse momento, qualquer vislumbre de erro de tipo ou de proibição. Ou seja, não identificamos erro para fins de admissibilidade da denúncia. A excludente ilicitude relativa aos créditos suplementares de despesas obrigatórias e discricionárias, por sua vez, serão objeto de diligência na fase seguinte, se houver. Também carece de pronta evidência que os fatos narrados não constituem crime de responsabilidade. As hipóteses de crimes aventados pela denúncia trazem os indícios de materialidade e autoria suficientes para o recebimento da peça acusatória, conforme analisado. Conclusão. 2.8, conclusão. Preliminarmente, as considerações finais desse relatório, cabe refutar as insistentes e responsáveis alegações por parte do denunciado que o processo de impeachment configuraria um golpe. Em primeiro lugar, nunca se viu golpe com direito à ampla defesa, contraditório, reuniões às claras, transmitidas ao vivo, com direito à fala por membros de todos os matizes políticos, com procedimento ditado pela Constituição e pelo Supremo Tribunal Federal. Demais disso, o que se quer é deslegitimar a própria figura do impeachment, como se fosse estranho ao presidencialismo ou à sua antítese, que é objetivamente falso. A demissão do presidente responsável por meio do processo de impedimento é justamente uma forma de se responsabilizar o chefe de Estado e de governo, que já goza no presidencialismo de posição muito mais estável e confortável que no parlamentarismo. Daí o processo rigidamente previsto na Constituição e nas leis, além do quórum elevadíssimo para a destituição. Registre-se o quórum mais alto de todos os casos previstos na Carta Magna. Na verdade, a responsabilização faz parte da própria ideia do Estado de Direito e de República, senão teríamos um poder absoluto do governante. O impeachment é um mecanismo que dá ao presidencialismo uma possibilidade, ainda que tímida na visão de Rui Barbosa, e cito a obra, de responsabilização política do presidente sem rupturas institucionais. Querer defender o presidencialismo sem impeachment é querer, mais uma vez, o melhor para o governo dos dois mundos. O executivo forte do presidencialismo, mas sem a possibilidade de retirada do poder em caso de abuso. Presidencialismo sem possibilidade de impeachment é monarquia absoluta, é ditadura. Por isso mesmo, o mecanismo foi previsto em todas as nossas constituições, inclusive já utilizado sem traumas institucionais. No processo de impeachment, cabe aos senadores, na condição de julgadores, dar a última palavra sobre a subsunção dos fatos narrados na denúncia à norma, tanto formal quanto material. Uma vez e se instaurado o processo, a denunciada deverá se defender dos fatos narrados e não da tipificação jurídica proposta na denúncia e aceita pela Câmara dos Deputados. Como já referido, item 231, durante a sessão probatória, o julgador pode, conforme provisão expressa do CPP, artigo 383, alterar essa tipificação, propor distinta classificação jurídica para os fatos postos. Dada todo o contexto e análise dos fatos, identificamos plausibilidade da denúncia que aponta para a irresponsabilidade do chefe de governo e do Estado na forma como executou a política fiscal. Conforme Montesquieu, no seu clássico Espírito das Leis, a gestão do dinheiro público é o ponto mais importante da legislação. Não é importante repetir apenas um problema de governo, mas de Estado, pois tem potencial para afetar as futuras gerações. A possibilidade jurídica de julgamento político é a razão de ser da previsão dos crimes de responsabilidade em nosso ordenamento. Repetimos, o impeachment pode e deve ser considerado como uma das maiores expressões da democracia. O Estado é desafiado pelo cidadão comum e chamado a dar explicações. Afinal, já escreveu Paulo Brossard, A só eleição, ainda que isenta, periódica e lisamente apurada, não esgota a realidade democrática, pois além de imediato e imediatamente resultante do sufrágio popular, as autoridades designadas para exercitar o governo devem responder pelo uso que dele fizeram, uma vez que governo irresponsável, embora originado de eleição popular, pode ser tudo menos governo democrático, na sua obra clássica, o impeachment. É um mecanismo que também paga seu tributo ao princípio federativo. Em suma, permite-se que a Casa Política, que representa os Estados da Federação, o Senado Federal, julgue a gestão pública do chefe da União e, se for o caso, destitua por irresponsabilidade, uma vez praticada condutas ofensivas a bens jurídicos caros para a existência e a viabilidade do Estado, elencados na Lei Maior. Não se trata, por fim, de criminalização da política fiscal, como registrou a denunciada em sua defesa escrita apresentada a essa comissão, mas da forma como a política foi executada, mediante o uso irresponsável de instrumentos orçamentários e financeiros. Em face do exposto, consideramos que os fatos criminosos estão devidamente descritos, com indícios suficientes de autoria e materialidade, a plausibilidade da denúncia e atendimento aos pressupostos formais, restando, portanto, atendidos os requisitos exigidos pela lei para que a denunciada responda ao processo de impeachment com base na tipificação submetida e admitida pela Câmara dos Deputados. A. Ofensa ao artigo 85, 6 e artigo 675 da Constituição Federal e aos artigos 10, item 4 e artigo 11, item 2 da Lei 1079-250 pela abertura de créditos suplementares sem autorização do Congresso Nacional. E B. Ofensa do artigo 85, 6 e artigo 11, item 3 da Lei 1079-1950 pela contratação ilegal de operações de crédito com instituição financeira controlada pela União. Voto. Em face do exposto, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, a denúncia apresenta, a meu juízo, os requisitos formais exigidos pela legislação de vigência, especialmente pela Constituição Federal, para o seu recebimento. Meu voto é pela admissibilidade da denúncia, com a consequente instauração do processo de impeachment, a abertura de prazo para a denunciada responder à acusação e o início da fase instrutória, em atendimento ao disposto no artigo 49 da Lei nº 1079, de 1950. Muito obrigado.
Conforme cronograma informado na data de ontem, concedo vista coletiva do relatório. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, convidando-os para a próxima reunião a ser realizada amanhã, dia 5 de maio, às 10 horas, neste mesmo plenário, para a manifestação do senhor advogado-geral da União e para a discussão do relatório. As listas de oradores e de presença estarão disponíveis para assinatura a partir das 9 horas da manhã, aqui nesta sala de reuniões. Declaro encerrada a presente reunião.